Torraça. Estou neste momento com o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, o Dr. António Carvalho. Estamos hoje aqui, dia 22 de abril, porque se comemora uma data bastante especial. Dr. António Carvalho, diga-nos então que data é esta e porque é que ela é tão especial para este museu aqui em Belém, o Museu Nacional de Arqueologia.
Hoje, 22 de abril, faz precisamente 120 anos que o Museu Nacional de Arqueologia, embora com outra designação, designava-se Museu Etnológico Português, abriu ao público na ala poente do Corpo Oitocentista do Mosteiro de Jerónimos, 22 de abril de 1906. Era um domingo. E abriu ao público a 22 de abril porque foi solicitado ao fundador, o Dr. Leite Vasconcelos, pela comissão organizadora do 15º Congresso Internacional de Medicina, onde pontuava, por exemplo, Miguel Bombarda, que abrisse um museu no âmbito do Congresso, do programa do Congresso. Estava em Portugal muitas centenas de estrangeiros, médicos, investigadores, e, portanto, havia que rechear o Congresso de um programa cultural e científico especial. E nesse quadro, o museu estava a ser montado já há alguns anos, aqui em Belém, transferido da Academia das Ciências para Belém, onde tinha sido instalado em 1893, quando foi fundado, e, portanto, foi solicitado que abrisse nesse dia. E abriu nesse dia. Não abriu logo depois, não ficou aberto ao público como nós imaginamos, em que há uma inauguração e fica logo permanentemente aberto. Foi abrindo, digamos assim, mas é verdade que esse é o dia em que, na história do museu, fica definido como o dia de abertura. O próprio José Leite Vasconcelos diz isso na história do museu, a notícia da época publicitou, e embora com intermitência nos dias seguintes, o que é certo é que abriu neste dia e desde então aqui estamos, no Mosteiro de Jerónimos, na sua ala oitocentista, celebrando 120 anos hoje.
Essa figura de José Leite Vasconcelos parece ser uma personagem, ou teria ter sido uma personagem bastante fascinante para levar avante um museu desta envergadura. Quer, para quem não conhece, quer falar um bocadinho sobre quem era o fundador desse museu, de onde é que ele vinha, o que é que ele fez, do que é que ele gostava?
Posso falar com todo o gosto. Leite Vasconcelos não é, no entanto, uma pessoa desconhecida, é uma pessoa conhecida de certos circuitos, da área da história, da área da arqueologia, da área da filologia, da área numismática, da área da etnografia, da área da museologia. Enfim, é uma figura muito conhecida e também é uma figura que ficou gravada na toponímia em muitas cidades. Há escolas com o nome do José Leite Vasconcelos, ele é da Ucanha, extinto Conselho de Mondim da Beira, Tarouca atualmente, portanto, há escolas com o nome de José Leite Vasconcelos. O seu sítio de nascimento na Ucanha é uma casa assinalada por muitas placas, muitos monumentos, e, portanto, é uma figura recordada. E mesmo a toponímia de Lisboa tem bastantes referências a José Leite Vasconcelos. Portanto, é uma figura que está gravada no mapa, no mapeamento, na cartografia da nossa cidade de Lisboa, onde viveu e faleceu, mas também noutros lugares. A Faculdade de Letras de Lisboa tem, por exemplo, sala José Leite Vasconcelos. E à entrada da Faculdade de Letras, um dos bustos que estão na entrada é o busto de José Leite Vasconcelos. Portanto, José Leite Vasconcelos não é uma figura esquecida, é uma figura que foi sendo muito recordada. E foi recordada por várias razões. Em primeiro lugar, porque é um grande cientista social, se eu quisesse usar uma frase que não é minha, do professor Carlos Fabião, muito feliz, que é o grande cientista social do século XIX, final do século XIX. Não é simplesmente um arqueólogo. Não é simplesmente um professor universitário, não é um filólogo. É alguém que intervém em várias ciências, e daí a expressão cientista social. Uhum. É um homem que intervém em várias ciências. É claro que está a fazer um museu, quer criar um museu e propõe a criação e consegue um museu etnográfico, rapidamente muda de nome para museu etnológico, mas o que se vai especializar é um museu de arqueologia, um museu... José Leite Vasconcelos lança as bases para que ele se especialize como Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, é alguém que tem um projeto, é alguém que tem um projeto de criação de um Museu Nacional a partir de coleções que, nos casos, existem, a coleção de Estácio da Veiga, do museu que pretendia criar, um museu arqueológico do Algarve, que com a morte de Estácio da Veiga, o museu vai ser, digamos, transladado, a ideia de museu, espólio, que estava em Lisboa também, num espaço e junto da sua família, da sua viúva, vai passar para o Museu Etnográfico Português, vai constituir um espólio fundacional. A própria coleção que José Leite Vasconcelos antes angariou e juntou, não nunca nos podemos esquecer que as escavações, as primeiras escavações no Santuário do Endovélico em São Miguel da Mota Alandroal são anteriores à própria fundação do museu, e depois é um museu que arranca com um projeto de investigação e, portanto, as publicações do museu, as escavações que o museu promove, a dinâmica de recolher os bens para o museu, são processos simultâneos, permanentes e de uma rapidez muito grande. Leite Vasconcelos sublinha sempre que trabalhou com equipas que têm gente muito dedicada ao museu. Severiano Monteiro, que é o diretor-geral que o ajuda a transferir o museu para o Mosteiro de Jerónimos, e nunca nos podemos esquecer de quem assina o decreto de criação do museu, ou seja, o patrono político da criação do museu, Bernardino Machado, ele também um cientista. Alguém, enquanto professor em Coimbra, vai introduzir os estudos de antropologia física em Coimbra uns anos antes. Portanto, há uma constelação de indivíduos, personalidades, figuras da cultura que vão ajudar Leite Vasconcelos, cada um com a sua cota à parte, e podia estar aqui a citar nomes de primeiros funcionários do museu, conservadores, que foram todos eles muito importantes. Virgílio Correia, por exemplo, que mais tarde é alguém que vai trabalhar no Museu da Arte Antiga e em Coimbra, nas escavações em Coimbra, e como professor universitário em Coimbra, Félix Alves Pereira, Maximiliana Polinário, eu podia citar muitos, não é um projeto de um homem só. É uma ideia de alguém, trabalha muito para essa ideia, mas as grandes ideias muitas vezes atraem boas equipas, e Leite Vasconcelos tem essa sorte também e esse saber, que foi reunir gente que muitas vezes mantém-se com ele durante muitos anos, outras vezes abraça outras profissões e outros projetos, que é o caso também, muitos deles abraçaram outros grandes projetos em Portugal, mas a equipa foi sempre uma equipa muito boa de início, e portanto chegámos até agora com o Museu Nacional de Arqueologia como o conhecemos.
Não é? E que é um museu que parece que, apesar de ter sido há pouco mais de 100 anos, ao mesmo tempo parece que foi noutra vida e uma coisa tão, tão distante, mas ao mesmo tempo tão perto.
É no século XIX, não é? Que é fundado, não é?
Para as pessoas que moram aqui, porque esta é uma rádio que chega a pessoas que moram aqui muito próximo do museu, e que tem acompanhado estas alterações aqui da cidade e do plano, consegue explicar um bocadinho o que é que está a acontecer ali embaixo? Um museu que de repente encerrou ao público, foi alvo de algumas alterações porque fechou, passou para umas obras, está a ser remodelado. Explica um bocadinho aos ouvintes o que é que está efetivamente a acontecer ao nosso museu.
Explico com todo o gosto e também desejo que hoje, dia 22 de abril, as pessoas já tenham retido o filme que, entretanto, apresentámos no dia 17 de abril no Museu Nacional de Etnologia, que, em virtude do museu estar fechado, nos acolheu para a cerimónia, para o programa que começa a celebrar esta efeméride, onde apresentámos um filme intitulado, e um filme que vai ficar disponível online, que vai intitulado Uma Viagem em 1906, porque vamos mostrar, a partir de registros fotográficos e outros, como é que era o museu em 1906, como era visitar o museu em 1906. O que está a acontecer em todo, que é muito visível, há um casulo de metal a envolver o Mosteiro de Jerónimos, com os andaimes, as coberturas provisórias, a rede que protege os trabalhos que estão a ocorrer na fachada. É uma obra, aliás, são duas obras, duas grandes empreitadas no âmbito do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, a que Portugal aderiu na sequência dos fundos disponibilizados pela União Europeia, na consequência da pandemia. E, portanto, a resposta europeia à pandemia, à escala europeia, foi a criação destes planos de resiliência. Não vale a pena entrar em detalhes do ponto de vista legal, mas do ponto de vista prático foi que cada país recebeu um programa, teve um programa aprovado, que está a implementar. E no caso do Museu Nacional de Arqueologia, é uma obra de remodelação integral do edificado e de completa reprogramação expositiva. Significa que as duas empreitadas que estão em curso e que implicaram naturalmente o encerramento do museu, a sua transferência para outros espaços para elas poderem decorrer e
portanto,
que obliteram...
O museu foi todo desmontado lá dentro.
Todo desmontado e transferido para o que era a antiga reserva geral, todo o piso superior, aquilo que nós designamos as torretas, que são vários corpos adjacentes para norte do corpo central que as pessoas veem, que as pessoas visitam quando circulou na via e que visitavam. E, por outro lado, as exposições, as três grandes exposições permanentes que existiam, uma delas, as Religiões da Lusitânia, que é grande em vários sentidos, porque também eram toneladas e toneladas de materiais arqueológicos que foi preciso transferir. Portanto, neste momento, o que nós temos é uma obra de grande dimensão e precisava eu a dizer que, obviamente, há uma imagem do monumento que é obliterada à cidade e a quem nos visita e que toda esta parafernália de materiais que são essenciais numa obra, até por razões de segurança, por razões de apoiar as coberturas, etc., esconde o quê? Esconde a obra de remodelação integral das coberturas, portanto, impedindo e acabando de vez com a entrada de água no edifício. Por outro lado, o reforço estrutural do edifício, bem como a questão da criação de novos pisos e depois a infraestruturação de todo o museu. A caminho, naturalmente, da obra de instalação do Museu Novo para o devolvermos à fruição pública.
Mas, entretanto, há algo do museu que é possível visitar e que está visitável à frente de toda a gente, disponível 24 horas. Quer falar-nos um bocadinho sobre essa iniciativa?
O mural. O mural, ou seja, uma obra tem sempre um tapume, por razões de segurança, e o tapume constitui uma grande oportunidade para, ao ser revestido, criarmos uma história.
E o que é que é exatamente esse mural?
Esse mural aproveita a coleção do museu, que é uma coleção oriunda do território nacional, mas também devido a intercâmbios científicos e museológicos de outros pontos do globo, e temos uma narrativa com um conjunto de bens que começam nos bens de arqueologia náutica e subaquática, propiciados pela arqueologia náutica e subaquática, ou seja, os bens que vêm do fundo do mar ou os bens que nos mostram o mar, junto ao Museu de Marinha, porque havia que estender, esticar a mão, abraçar o Museu de Marinha, que está a viver connosco também a obra, porque há áreas do Museu de Marinha que têm que ser intervencionadas no âmbito deste PRR, firme das fachadas, as castilharias das janelas, etc. E do outro lado, abraça, a partir de um conjunto de bens culturais que são relacionados com a religião católica, a fé cristã, etc., da nossa coleção, que abraçam também, que conduzem o visitante à entrada na visita do claustro. Portanto, todos estes 228 metros de comprimento, que é quanto tem o nosso tapume, aproveitando estes muitos bens do museu e com estes dois toques, um toque afim do Museu de Marinha e um toque no Mosteiro de Jerónimos, depois toda a grande fachada do mural diz respeito a quê? Mostrar as nossas coleções arqueológicas de diferentes paragens, diferentes origens, diferentes materialidades. Tentámos que o conjunto das imagens dos bens tivessem diferentes tipologias de materiais arqueológicos e uma grande diversidade. Está escrita em muitas línguas, com várias frases emblema a partir do nosso programa museológico, de forma a que o visitante possa ter uma aproximação aos bens, manter um contacto com os bens, neste caso visual, mas, por outro lado, usando dispositivos móveis, obviamente, ler os QR codes, entrar no Raiz, no programa Raiz, ver as fichas dos bens, ou carregar simplesmente a página, porque criámos uma landing page onde, naturalmente, qualquer visitante pode, através de MNA, ou seja, o acrónimo do museu, .arqueologianarrua.pt, descarregar automaticamente e ver todo o mural. São formas de comunicação com o público, são provas de vida, também é importante perceber que nós, equipa do museu, gostamos que o museu se apresente vivo, e estou só a falar deste exemplo, mas podia tratar muitos outros relacionados com exposições e parcerias que estamos a fazer no país e no estrangeiro, para que não se perca o muito que se faz e para que não se perca o contacto com o conjunto dos bens arqueológicos. É uma primeira materialidade. É uma primeira afirmação do museu. Há que ler o mural com muita atenção. Ler tudo aquilo que escrevemos para se perceber a ideia de novo, para se perceber a ideia de uma coleção que nos conta muitos milhares de anos de história da ocupação humana no atual território português. E cada um daqueles bens arqueológicos permite uma aula, porque tem imensa relação.
Há algum desses bens que queira escolher e que esteja desejoso de ver novamente
Todos,
exposto?
sinceramente.
Como é óbvio.
Muitos deles são obrigatórios no discurso do novo museu, e eu confesso aqui com toda a sinceridade que podia citar um ou dois da minha particularidade, da minha particular, do meu particular interesse. O que eu quero mesmo é devolver o museu à fruição pública após uma obra de grande impacto, em que os nossos concidadãos olham para a obra e confiam no que uma equipa, que são muitas equipas, precisam esquecer que são muitos, são vários empreiteiros e subempreiteiros a trabalhar, bem como a equipa no museu que ficou residente, fazermos em tempo útil, mais rapidamente possível, devolver o museu à fruição pública, de modo que aqueles bens possam ser novamente, o contacto possa ser o contacto habitual no museu, que é o lugar a que eles pertencem, que é o lugar de contacto com o público e que servirem para as grandes discussões, os grandes debates, a aprendizagem, a formação, o enriquecimento cultural. É isso tudo que a equipa do museu quer. Quando eu digo eu, somos nós, porque é para isso que trabalhamos.
Esperemos que isso aconteça o mais breve possível. Entretanto, fica então o convite para visitarem o mural em frente ao Museu Nacional de Arqueologia. Também podem seguir as atividades e a programação do Museu Nacional de Arqueologia nas redes sociais. Podem também subscrever ao Boletim Digital do Museu Nacional de Arqueologia.
Essencial.
Ou visitar, efetivamente, o mená.arqueologianarrua.pt.
Muito obrigado, André.
Muito obrigado,
André.
Muito obrigado,
André. Obrigado por tudo.
Thank you. Música